Segundo o autor do livro de hoje, as pessoas querem ser verdadeiramente felizes. Não de um jeito superficial ou fingir que são felizes, mas sim uma felicidade proativa. O Scrum, quando executado de maneira correta, faz com que os trabalhadores, clientes, gerentes e acionistas fiquem felizes, geralmente nessa ordem. A verdadeira felicidade não é fácil. Se você conversar com alpinistas sobre uma expedição que eles fizeram, eles não vão passar muito tempo falando sobre a experiência de alcançar o topo da montanha. Em vez disso, ficarão falando muito tempo sobre as temperaturas geladas, as bolhas dolorosas, as comidas ruins, as péssimas condições e o equipamento difícil de carregar. Eles lhe dirão que após a euforia de atingir o topo, há geralmente uma decepção. Eles conseguiram, a luta teve resultado, mas se perguntar quando se sentiram mais felizes, eles responderão que foi nos momentos de desafio, quando levaram o corpo, a mente e o espírito ao limite. E é esse o instante que foram mais felizes, não quando atingiram o topo. E é essa experiência que eles buscam repetir cada vez que decidem escalar a próxima montanha. Hoje em dia, no mundo da alta tecnologia, das startups e dos negócios, o Scrum deve ser a ferramenta de produtividade mais largamente utilizada por equipes que querem conquistar grandes desafios. O Scrum, fazendo uma analogia com os alpinistas, proporciona uma escalada gratificante do time rumo ao topo de projetos super ambiciosos, seja desenvolvendo software, projetos assistenciais de ONGs, produção de aviões militares e até desenvolvendo um novo sistema para o FBI caçar terroristas. Então fica ligado que o ResumoCast está começando agora sobre essa grande obra de autoria de Jeff Sutherland, um dos criadores do Scrum.
Com mais de 25 milhões de downloads, o ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica.
O livro Scrum foi publicado pela primeira vez em 2014. O autor é Jeff Sutherland, CEO da Scrum Inc. e consultor sênior da OpenView Venture Partners, onde oferece coaching para empresas de investimento de capital de risco, co-criador do Scrum e maior especialista do método. Instituições que adotaram o método Scrum já registraram ganhos de produtividade de até 1.200%. Com base em insights de artes marciais, tomadas de decisão judicial, combate aéreo avançado, robótica e muitas outras disciplinas, o método Scrum é prático e fascinante. Segundo Eric Ries, autor do livro Startup Enxuta, o método de gerenciamento de projetos conhecido como Scrum deve ser a ferramenta de produtividade mais largamente empregada entre as empresas de alta tecnologia.
Seja bem-vindo ao ResumoCast, eu sou Gustavo Carriconde e hoje, para falar sobre essa grande obra, temos aqui uma Scrum Master profissional.
Aqui é Sabrina Cardoso, eu trabalho com Scrum Master na DTI Digital e eu atuo nesse papel há 3 anos.
E já vamos iniciar indo direto para a mensagem central do livro.
Então, existem 2 formas de trabalho, o modelo cascata e um novo modelo chamado Scrum. Há muitos anos estamos trabalhando em cascata, gerando projetos frustrantes que ficam muito mais caros do que o esperado e que demoram muito mais tempo para serem finalizados. E o pior, muitos deles são ideias incríveis que depois de lançadas são um fracasso total. O Scrum vem para mudar esse cenário, permitindo gerar mais resultados, com mais qualidade e menos custos. E a boa notícia é que não se trata de uma fórmula mágica e qualquer um consegue aplicar.
O Scrum foi criado em 1993 para acelerar o esforço humano, seja ele qual for. Imagine um grupo qualquer de seres humanos trabalhando em um projeto. Se quebrarmos esse projeto em subpartes menores, cada uma das partes desse projeto é o que podemos chamar de entregas. E é assim que começa o Scrum. Vai ser preciso encontrar uma pessoa que vai ser responsável por definir quais são todas as entregas que são necessárias para aquele determinado projeto. Essa pessoa vai definir o escopo do projeto e ela é chamada de Product Owner. Então agora o próximo passo é priorizar essas entregas todas de um projeto que pode ter um escopo imenso em subpartes, que chamamos de sprints. O sprint é uma corrida curta, pode ser uma semana, duas semanas ou qualquer outro período pré-definido. Então é preciso definir quantas dessas corridas curtas serão necessárias para completar todas as entregas totais do projeto. Vamos supor que utilizando o Scrum, a equipe definiu que serão necessárias 3 sprints de 2 semanas cada para entregar todas as tarefas do projeto. Então agora é hora de lidar com o primeiro sprint, ou as primeiras 2 semanas. Isso é feito em uma reunião chamada Sprint Planning, onde com a ajuda do Scrum Master, que conhece muito bem o Scrum, toda a equipe vai decidir daquele monte de entregas totais do projeto, quais delas serão executadas nessa primeira sprint, ou nessas primeiras 2 semanas. Depois disso, começa o primeiro sprint, e em cada um dos dias do sprint, existe uma mini reunião de 15 minutos, onde cada integrante da equipe precisa responder apenas 3 perguntas. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? Quais são os maiores gargalos e desafios do momento? E finalmente, depois que esse sprint acaba, é feito o review, onde os participantes do sprint apresentam o que foi feito, e a última reunião, que serve como uma retrospectiva para entender o que foi feito de bom na forma de trabalhar e o que poderia ter melhorado nos processos do Scrum. Perceba que o Scrum foi criado em 1993 para o desenvolvimento de softwares, mas você vai concordar comigo que da forma como eu descrevi, pode ser aplicado em qualquer projeto onde diversos seres humanos precisam cooperar com entregas de uma fórmula super estruturada que possibilite as equipes entregarem o seu máximo com o menor desperdício possível. E isso deixa todo mundo feliz. O Scrum já foi usado em construções de foguete, gerenciamento de folha de pagamento, expansão de recursos humanos, projetos de venture capital, empresas de entretenimento e até de jornalismo. Olha ao seu redor agora mesmo. Provavelmente você faz parte de uma equipe. E se essa equipe tem muitas tarefas para entregar e sempre está correndo contra o tempo e desperdícios de recursos, então o Scrum pode ser uma solução para o seu problema.
A minha dica para quem está começando aí e quer utilizar esse modelo de trabalho, a primeira coisa é ter certeza, né, assim, o que você quer fazer. Não adianta a gente começar com qualquer forma de trabalho se a gente não sabe o nosso objetivo, o que a gente quer alcançar. Então, a primeira coisa é saber disso. Depois que você já sabe o que você quer alcançar, é começar realmente fazendo uma lista de coisas. Então, uma lista de pendências de tudo inicialmente que precisa ser feito. E aí abre-se um parêntese, porque não é tudo de tudo, né? É o tudo ali naquele inicinho, naquela etapa inicial. Ao longo do tempo, você vai conseguir incrementando aí mais essa lista. Então, depois que você tiver essa lista, vai priorizar essa lista. Colocar aquilo que é o mais importante, eu preciso muito ter, esse é meu passo zero. E a partir daí é que você vai conseguir, né, começar aí com a planning, com esses planejamentos. E um ponto muito importante é começar já. Porque às vezes a gente planeja muito, e é isso que o próprio Scrum fala, é pra gente não planejar demais, é partir pra ação. Então, depois que você já tiver esses itens, né, objetivo, lista de pendência, e tiver priorizado, partir para planning e aí seguir com os demais ritos. Os benefícios assim, que a gente tem utilizando o Scrum é porque a gente vai conseguir reduzir, né, o número de pessoas basicamente trabalhando nos nossos projetos, a gente consegue reduzir os nossos canais de comunicação, a gente consegue também reduzir um pouco aí dessa documentação extensa, a gente reduz desperdícios nesses processos e com isso a gente ganha agilidade, né? Que a gente conseguir colocar um produto no mercado muito rápido e conseguir feedback rápido também, para a gente não ficar muito tempo trabalhando em um projeto para depois ver que não era isso que as pessoas queriam. E também, com certeza, ter pessoas felizes. E eu vejo que com o Scrum a gente consegue ter pessoas felizes, que não ficam fazendo várias horas extras, e isso traz produtividade para a empresa.
A maneira como o mundo funciona está errada, segundo o autor. Veja por quê. Planejar é útil, seguir cegamente os planos é burrice. É muito tentador desenhar inúmeros gráficos. Todo o trabalho que precisa ser feito em um projeto de grande porte aparece ali, detalhado, para todos verem. Mas quando deparam com a realidade, os planos desabam. Inclua no seu método de trabalho a possibilidade de mudança, descoberta e inovação. Inspeção e adaptação. De tempos em tempos, pare o que está fazendo, revise o que já fez e verifique se deveria continuar fazendo a mesma coisa ou se existe uma maneira melhor de fazer. Mude ou morra. Agarre-se ao modo antigo de fazer as coisas, comando, controle e previsibilidade rígida e tudo só resultará em fracassos. Nesse meio tempo, o concorrente que estiver disposto a inovar vai deixar você para trás. Fracasse rápido para que possa corrigir o problema o quanto antes. A cultura corporativa costuma dar mais valor a formulários, procedimentos e reuniões do que a criação de valor concreto que possa ser verificado a curtos intervalos de tempo pelos usuários. O trabalho que não resulta em valor real é loucura. Trabalhar em um produto em ciclos curtos permite que se obtenha o feedback do usuário logo no começo do desenvolvimento. Assim, você pode eliminar imediatamente tudo aquilo que constitui um desperdício óbvio de esforço.
Eu acho que o capítulo do tempo, né, como a gente fala assim, da importância de ter algumas características nos times, a gente fica às vezes muito preso só nas características de transparência, de autonomia. E a parte do tempo, ela é muito importante porque lá mesmo ele fala, né, não somos bons em manter o foco, passamos muito mais horas do que o necessário no escritório e somos péssimos em fazer estimativas de quanto tempo algo levará para ser feito. Estou falando de todas as pessoas, é assim com os seres humanos. Então é uma realidade que a gente tem que aceitar. E aí ele fala muito sobre a gente conseguir gerir esse tempo, né? Então, às vezes, a gente trabalha muito mais horas do que o devido e a gente, às vezes, fica cansado, toma decisões erradas e, com isso, a gente só acarreta mais atrasos aí dentro do projeto. Então, uma ideia que ele traz, assim, para a gente conseguir gerir melhor esse tempo e ficar dentro desse tempo ótimo é a gente ter um quadro Scrum mesmo, com pendências, fazendo e feito. E aí são três colunas que os times utilizam, então eles colocam aí post-its, né, com todos os itens que a gente vai fazer naquele ciclo, e na medida que vai, né, puxando alguma atividade para desenvolver, então eles trazem para a coluna fazendo, trabalham até o fim nessa atividade e só depois que já atendeu todos os pré-requisitos já combinados é que a gente passa para o feito. Então, essa é uma forma que a gente tem aí de dar visibilidade sobre o trabalho e a gente não errar aí nessas expectativas de entrega.
O Scrum, como Aikido, ou até mesmo como o Tango, é algo que só se aprende na prática. Seu corpo, sua mente e seu espírito se alinham por meio do treino constante e do aperfeiçoamento. Nas artes marciais, aprendemos um conceito chamado Shuhari, que estabelece diferentes níveis de domínio. No estado Shu, você conhece todas as regras e formas e as repete, como se fossem passos de uma coreografia para que seu corpo as assimile. Você não desvia. No estado Ha, uma vez que já dominou as formas, você pode inovar, acrescentar um novo passo à coreografia. No estado Ri, você é capaz de deixar as formas de lado. Você realmente domina a prática e é capaz de ser criativo de uma forma desimpedida, porque o conhecimento do que o Aikido ou o Tango significa está tão profundamente entranhado em seu ser que todos os seus passos manifestam a essência dessa arte. Assim é o Scrum. requer treino e atenção, mas também um esforço contínuo para se chegar a um novo estado. Um estado em que as coisas apenas fluam e aconteçam. Se você já assistiu a grandes dançarinos ou ginastas, sabe que seus movimentos parecem não exigir nenhum esforço. Como se eles não estivessem fazendo nada além de existir. Parece impossível serem algo diferente do que representam naquele exato instante.
O Scrum, né, ele são ciclos. Então, o que, que a gente fala é que a gente vai escolher se nós vamos trabalhar aí com ciclos de uma, duas, três, no máximo quatro semanas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a nossa planning, que é o momento de planejamento. É assim que a gente inicia a nossa sprint, que é o nosso ciclo. Então, a gente tem ali o dono do produto, o Scrum Master e o time conhecendo todas as atividades que vão ser feitas durante o ciclo e a gente vai ali entender o esforço do que precisa ser feito. E com base nisso, a gente vai ali escolher junto com o dono do produto o que entra e o que fica para a próxima sprint. E aí é assim que a gente começa a nossa sprint e a partir daí a gente tem reuniões diárias de 15 minutos, que é o que a gente chama de daily ou reunião diária. Nesse momento, a gente vai falar, responder três perguntinhas. O que a gente fez no dia de ontem? O que a gente vai fazer no dia de hoje? E se tem alguma coisa que está nos impedindo de chegar no objetivo? Então, essa reuniãozinha aí de 15 minutos, ela é extremamente importante para a gente saber como é que está cada um, como é que a gente pode ajudar e como que a gente vai fazer uma força-tarefa para conseguir entregar aí a nossa sprint no final aí do ciclo. E aí a gente trabalha durante todo esse período e no final a gente tem mais duas cerimônias, a review e a retrospectiva. A review é quando a gente mostra, né, para os nossos stakeholders e o nosso dono do produto o que, que é que a gente conseguiu fazer. E é importante que a gente mostre tudo que esteja completo. Não adianta a gente mostrar várias coisas iniciadas. A gente precisa mostrar o que realmente está feito. Depois que a gente apresenta essa review, a gente vai para a retro, que é o último rito. Essa retrospectiva é justamente para a gente ver o que, que foi muito bom durante o ciclo, que precisa ser permanecido, né? A gente precisa continuar fazendo. Coisas que não foram legais e a gente precisa cortar isso e mudar a forma como a gente trabalha e gerar ações. Então, esses são, né, as cerimônias que a gente tem e a gente repete ela aí sempre na mesma frequência. Se você escolheu fazer uma sprint de uma semana, você vai manter sprints de uma semana. E assim que você terminar a retrospectiva, no outro dia você já vai começar com a planning.
Pense no seu trabalho. Quanto tempo é desperdiçado à espera de que outra pessoa termine o trabalho dela? Ou que alguma informação chegue? Ou porque você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Pense sobre essas coisas. O tempo é finito. Trate-o como tal. Divida o seu trabalho em partes que possam ser realizadas em um intervalo de tempo curto, regular e definido. De preferência, entre uma e quatro semanas. Se você tiver sido contaminado pelo Scrum, chame esses períodos de sprints. É demonstrar ou falhar. Ao fim de cada sprint, tenha algo pronto. Algo que possa ser usado, que alguém possa pilotar, dirigir, o que for. Jogue fora seus cartões de visita. Títulos são marcadores especializados de status. Seja conhecido pelo que faz, não pelo seu cargo. Todo mundo sabe de tudo. A saturação da comunicação acelera o trabalho. Uma reunião por dia. Quando se trata de reuniões para verificar como vai o trabalho, uma vez por dia é suficiente. Junte sua equipe durante 15 minutos na reunião diária. Analise o que pode ser feito para aumentar a velocidade e coloque isso em prática.
Uma história que me marcou muito Foi a história que o Jeff conta sobre quando ele trabalhava do lado de uma sala, e essa sala era do MIT. E lá eles tinham vários robôs. E aí, vira e mexe, aparecia um robô na sala dele e ficava perseguindo ele ao redor da mesa. E aí, isso acontecia muito, e um dia ele teve a oportunidade de perguntar, né, pelo responsável do projeto, por que aqueles robôs eram dessa forma. E aí ele explicou que o formato assim, deles, né, que eles não tinham um lugar central que comandava tudo. Eles tinham uma central ali inicial, mas cada perna, né, desse robô, ele tinha sua independência. E sempre que ele era ligado, ele primeiro fazia esse reconhecimento do espaço, ia se adaptando e aos poucos ele conseguia já reconhecer o espaço, não esbarrar em nada e ele estava ali já correndo. Então essa era a forma como esses robôs aí eram programados. E isso tem muito a ver com a forma que a gente compõe os nossos times também, como a gente trabalha com eles. Porque a gente não pode ter uma central assim, né, de comando, ditando tudo que a gente precisa fazer. A eficiência está em justamente o time ter essa autonomia, conhecer o que precisa ser feito, saber tomar decisões, ter a oportunidade de errar e não ser julgado. Isso se compara muito com esse robô. No início a gente bate em algumas coisas, dá alguns tropeça, né? Mas daqui a pouco esse time vai ter uma velocidade muito maior, já vai ter se acostumado e se adaptado e vai estar gerando muitos resultados.
Escolha um Product Owner. Essa pessoa é quem tem a visão do que a sua equipe fará, produzirá ou realizará. Ela leva em consideração os riscos e as recompensas, o que pode ser feito. 2. Selecione uma equipe. Quem serão as pessoas que realizarão um trabalho? Essa equipe precisa possuir todas as habilidades necessárias para pegar a visão do Product Owner e concretizá-la. 3. Escolha um Scrum Master. Esse é o indivíduo que treinará o resto da equipe na estrutura do Scrum e ajudará os outros integrantes a eliminar qualquer coisa que esteja diminuindo seu ritmo. 4. Crie e ordene um backlog de acordo com as prioridades do projeto. Trata-se de uma lista de tudo que precisa ser construído ou realizado para que a visão se torne realidade. 5. Refine e estime o backlog. É crucial que as pessoas que irão de fato completar os itens da lista estimem quanto esforço eles demandam. Não estime o backlog em horas, porque as pessoas são péssimas nisso. Estime as tarefas de acordo com um tamanho relativo, pequeno, médio ou grande. 6. Planejamento do Sprint. Essa é a primeira reunião do Scrum. A equipe, o Scrum Master e o Product Owner se sentam para planejar o Sprint. Os Sprints sempre têm uma duração determinada, que deve ser inferior a um mês. 7. Torne o trabalho visível. A maneira mais comum de fazer isso no Scrum é criar um quadro Scrum com 3 colunas: a fazer, fazendo e feito. 8. Reunião diária em pé ou Scrum diário. Essas são as batidas do coração do Scrum. Todo dia, no mesmo horário, durante não mais do que 15 minutos, a equipe e o Scrum Master se reúnem e respondem as 3 perguntas. O que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir o sprint? O que você fará hoje para ajudar a equipe a concluir o sprint? Há algum obstáculo que esteja impedindo você ou a equipe de alcançar a meta do sprint? 9. Revisão do sprint ou demonstração do sprint. Essa é a reunião em que a equipe mostra o que realizou durante o sprint. Qualquer um pode participar, não apenas o Product Owner ou o Scrum Master e a equipe, mas também todas as partes interessadas, como a diretoria da empresa, os clientes e etc. 10. Retrospectiva do sprint. Depois que tiver mostrado o que conseguiu realizar durante o último sprint, aquilo que está feito e já pode ser enviado para os clientes para que receba o feedback, a equipe se reúne e pensa no que deu certo, no que poderia ter sido melhor e no que pode ser melhorado no sprint seguinte. 11. Comece de imediato o sprint seguinte, levando em consideração a experiência da equipe em relação aos obstáculos e aos aprimoramentos no processo.
Para quem é esse livro?
Embora o Scrum tenha sido criado para ser uma forma mais rápida, eficaz e confiável de criar software, o Jeff escreveu esse livro para revelar e explicar o sistema de gerenciamento para setores de negócios fora do mundo da tecnologia. Então, esse livro é para toda e qualquer pessoa que deseja encontrar uma nova forma de trabalho mais leve e produtiva, seja em times ou até mesmo para pessoas que trabalham sozinhas.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
A primeira vez que eu li, eu estava bem no início da minha jornada como Scrum Master. Então, a leitura foi fundamental para eu entender o porquê de todas as cerimônias e ritos e papéis que são propostos. E também me fez acreditar o quanto é poderosa essa ferramenta e realmente acreditar em todos esses ritos. E hoje eu também já li esse livro aí, né, 3 anos depois, atuando como Scrum Master, e eu li numa outra perspectiva, que é conseguir aperfeiçoar mesmo os times que eu tenho hoje, porque a gente sempre pode melhorar, né? Jeff fala, a gente não pode parar, achar que atingiu aí o Nirvana.
Frase de camiseta.
O coração do Scrum é o ritmo. E ao dar ao Scrum um ritmo diário e semanal, acho que o que eu estava tentando era oferecer às pessoas a chance de gostarem da pessoa que vem no espelho.
Desafio para o ouvinte. Agora chegou um dos momentos mais esperados dos episódios do ResumoCast, o desafio para o ouvinte, onde você tem a possibilidade de colocar em prática tudo o que aprendeu até aqui. Então vamos lá, você tem um time, tem diversas tarefas, tem um backlog, um Product Owner, um Scrum Master. Compartilhe com o seu time essas perguntas para motivá-los e refletir a respeito da qualidade dos trabalhos que vocês estarão executando nos próximos dias dentro dos sprints. Pergunta número 1. Quais são as consequências para a equipe e para a organização se não conseguirmos entregar o que foi definido no próximo sprint? Pergunta número 2. Se não tivéssemos a opção de ter um outro sprint depois desse, o que iremos priorizar como entrega para que o projeto não seja prejudicado? Pergunta número 3. Quando finalizarmos as entregas desse sprint, qual será o incremento de valor e as mudanças que irão acontecer sob a ótica global da organização e dos outros stakeholders? Pergunta número 4. Se perdermos subitamente a metade do time e tivermos que optar por entregar apenas a metade, o que iremos escolher para entregar nesse sprint para que o projeto não seja prejudicado? Então, no próximo planning que você realizar com a sua equipe, tire um minuto extra e faça essas perguntas. Ou recomende a todos que escutem esse episódio do ResumoCast. E agora chegou a hora de homenagear os nossos grandes Tribers conselheiros que resolveram deixar o seu legado, o seu nome, aqui no Hall da Fama do ResumoCast. Eu estou falando de Guilherme Beco, Rebeca Giovana Araújo Simões, Cláudia Inaba, Igor Conrado, André Moreira Martins Arruda, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Marcílio Guedes Drummond, Francisco Felinto da Silva Júnior, Regiane Salateu, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco Debierne, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, Luiz Albergante, Henrique Sanabe Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muschitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quero fazer como eles e entrar para o Hall da Fama do ResumoCast e também entrar para o melhor clube do livro do Brasil. Vá lá em resumocast.com.br/apoia-se e entre para a melhor e maior comunidade de empreendedores apaixonados por livros de negócios e autodesenvolvimento.
Então, eu amei ter participado aqui do ResumoCast, porque me fez refletir novamente aí sobre o Scrum e não ficar aí só no piloto automático, de realmente fazer as nossas cerimônias, nossos ritos. Então, foi incrível participar por esse motivo. E vocês podem entender um pouquinho mais como é que a gente aplica aí, acessando o site da DTI Digital. Lá a gente tem vários cases, vocês conseguem ver aí como é que a gente está transformando essas empresas e vendo como é que a gente aplica e o valor que está sendo gerado. E se precisarem de alguma coisa também, podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn Sabrina Cardoso.
E o Resumo Cast de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores.
Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.